quantas ações e estratégias a saúde pública, via Ministério, via Secretaria de Estado e também Municipal, desenvolvem para os tratamentos, acolhimentos e, enfim, demais direcionamentos. Qual é a importância de se falar sobre o Dezembro Vermelho, principalmente ainda quando há ainda uma certa resistência a se falar dessa temática?
Olha, sobre HIV, sobre prevenção, sobre DST, a gente precisa falar o ano todo, né? Mas desde 1985 foi instituída a data de 1º de dezembro como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Inclusive, um dos primeiros movimentos a ter o lapso de solidariedade, né? Depois foi tendo aí o Outubro Rosa, Novembro Azul, Abril Verde, e por aí vai. Que é a importância de, nesse período, a gente destacar sobre esse assunto e trazer essa reflexão para toda a comunidade. Então, estima-se que 1 milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil, né? E desses, nem todos ainda acessaram tratamento, sem contar quem não tem diagnóstico. Então, nossas campanhas se baseiam muito em prevenção, uso do preservativo, hoje as novas metodologias de prevenção com uso de medicamento, que é a PEP e a PrEP, e o diagnóstico, né, as campanhas de testagem, qual o objetivo de se testar para HIV? Testar a todos, buscar aquelas pessoas que ainda não fizeram seu diagnóstico e de preferência que o façam ainda sem estar com AIDS, sem estar doente, né? A partir do momento do diagnóstico, essa pessoa pode se cuidar, se tratar, ter qualidade de vida, e ainda com os estudos novos, a gente sabe que essa pessoa que está em tratamento, ela não transmite o HIV. Então, veja a importância de todo esse processo. Então, hoje, o preconceito ainda pesa muito em relação ao HIV/AIDS. Ele ainda é um muro de acesso para as pessoas, tanto em se cuidar, porque se eu tenho preconceito, falta de informação, eu acho que eu não preciso me prevenir, que não vai acontecer comigo, quanto a buscar exames, e quando tem o diagnóstico, muitas pessoas negam, fogem, não fazem o tratamento, o que leva aí a chegar com o passar do tempo a AIDS, comprometimento da sua saúde e a transmissão para outras pessoas.
Josana, podemos aqui colocar como um desafio ampliar o diagnóstico precoce do HIV, mas especialmente entre os jovens e também a população mais vulnerável?
Sim, dos últimos, pelo menos os últimos 5 anos, o que que a gente tem de dados das pessoas que chegam até nós com diagnóstico? Mais de 50% entre jovens de 19, 20 anos até 39 anos, o sexo masculino tem predominância, né? Tem cerca de 70% dos casos. Todos correm risco para HIV? Sim, todos correm risco. Mas assim como toda situação, tem as populações que precisam ter um cuidado ainda maior, né? Por N vulnerabilidades, seja social, seja por falta de acesso a informações, e seja por questões de maior exposição a risco pelas práticas sexuais que a pessoa tem. Então, dentro da população geral, estima-se que 1% tenha HIV. Dentro da população com maior vulnerabilidade, que aí entra jovens, usuários de drogas, população em nível social com maior fragilidade, pessoas negras, homossexuais, bissexuais, transexuais, tem uma prevalência muito maior, um risco muito maior de se infectar por todas as questões de vulnerabilidades, né? Então, essa população é o nosso ponto de maior atenção quando se fala de prevenção. E os jovens, eles estão dentro dessa população prioritária, né? Infelizmente, a gente encontra bastante barreira para se trabalhar a educação sexual. A gente percebe que hoje os jovens têm muito menos informação de prevenção do que eles tinham no passado, porque o jovem dificilmente abre uma internet, um vídeo para se informar sobre essas coisas. Normalmente, eles acessam N outras coisas. Então, dizer que hoje tem informação, sim, ela está disponível, mas quanto que as pessoas são incentivadas a buscar essa informação ou se sentem motivadas em buscar uma informação adequada, né? Muitas vezes informações erradas têm muito mais peso do que uma informação correta. Então, aproveito para convidar as pessoas a convidar a conhecer o Instagram do CEDIP, né? CEDIP.cascavel. Esse ano a gente fez uma campanha, né, abordando aí todas as formas de prevenção, vídeos educativos gravados por profissionais aqui do CEDIP, curtos, bastante breves e objetivos, falando aí sobre todas essas questões que a gente está trabalhando aqui nessa entrevista.
Josana, como que a ampliação do acesso à terapia antirretroviral impacta na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV?
Então, a partir do momento do diagnóstico, a pessoa já, antigamente, né, só se tratava quem já estava com AIDS. Muitos também descobriam já com AIDS. Hoje, descobrindo o diagnóstico, a gente já pode ofertar o tratamento. Então, hoje, o tratamento para HIV pode ser de um comprimido por dia ou dois comprimidos por dia, se a pessoa só é portadora do vírus e não tem as doenças oportunistas, já que a gente fala. Então, o tratamento ele vai fazer o quê? Ele vai controlar a replicação do vírus. Com isso, o vírus não vai destruir as células de defesa desse paciente e ele não vai adoecer. Esse é o principal benefício. Além dele não adoecer, lembrando que o tratamento é diário, contínuo, não é 2, 3 dias, ele vai ter que tomar continuamente pela vida até que se descubra algo melhor. E essa medicação, então, vai controlar esse vírus, vai deixar ele quieto no organismo, ainda não tem cura, né? Mas o tratamento controla o vírus e ele não adoece. Além dele não adoecer, um tratamento contínuo vai manter o vírus indetectável e ele vai se tornar intransmissível. Ou seja, uma pessoa em tratamento correto há mais de 6 meses, com pelo menos 2 exames de carga viral indetectável, ele não transmite mais o HIV. Então, isso é um benefício para a pessoa individual e para o coletivo também. Por isso, a importância do diagnóstico.
Eu acho que é interessante reforçar, Josana, aquilo que você disse no início da entrevista e até explicar isso melhor para nós, que é que todo esse tratamento que existe à disposição hoje, ele permite que a pessoa com HIV tenha uma vida normal, desde que o tratamento esteja sendo feito da forma correta e adequada. O impacto desse tratamento acaba permitindo um cotidiano muito normal para essa pessoa, não é?
Com certeza. Então, a partir do momento do diagnóstico, a pessoa, a gente reforça muito, né? Não muda nada, continue seus projetos de vida. A HIV hoje se tornou uma doença crônica, assim como diabetes, assim como hipertensão, né? A pessoa vai fazer o seu tratamento e ela vai continuar os seus projetos de vida. Você tem uma ideia, eu trabalho aqui há 22 anos, né? E tem pacientes que eu passei diagnóstico há 20 anos atrás, que hoje já se formaram, já têm filhos, já têm seus projetos, já têm seus trabalhos, em N profissões: médico, enfermeiro, juiz, advogado, biólogo, pessoas também que têm nível técnico e trabalham em outras questões. Então, nada impede, inclusive, de compor uma família. Desde que ele faça o tratamento e se mantenha indetectável, ele não oferece risco nenhum para ninguém, muito menos para ele, porque ele vai se manter saudável. Porém, como eu disse, o desafio maior é o muro do preconceito, que, assim, existem N tecnologias, tanto para prevenção quanto para tratamento. Porém, se a pessoa nega e tem preconceito de buscar ajuda, medo, ela só, na verdade, não vai alcançar o que tem de bom na ciência, né? Então, se eu tenho medo de fazer o exame, eu não sinto nada, não vou fazer o exame. Justamente por não sentir nada, é que a gente precisa tratar, é o momento adequado. Então, eu ouço muitos pacientes assim, que fizeram o diagnóstico no passado e não quiseram tratar porque achavam que não ia acontecer o que a gente fala, que é a evolução natural da doença. Posso estar com HIV hoje, está bem, não senti nada. Porém, o vírus ele está trabalhando no meu organismo se eu não estou tomando remédio. E esse prejuízo que o vírus causa vai aparecer daqui 2, 3, 5 anos, e muitas vezes vai ser irreversível. Então, fez diagnóstico de HIV, a melhor alternativa é tratar, né? Aí você vai ter o que a gente sabe, que o tratamento vai garantir qualidade de vida. Se não tratar, a evolução natural da doença é evoluir para a AIDS e trazer várias consequências.
Estamos conversando com Josana Dranca, coordenadora do CEDIP, sobre ações do Dezembro Vermelho, em relação à prevenção, combate e tratamento do HIV e sobre a conscientização da AIDS. Josana, fale um pouco para nós, como isso acontece na prática em relação ao acompanhamento quando um paciente, quando uma pessoa, ela recebe ali o diagnóstico, do HIV. Porque certamente isso é uma notícia impactante para aquela pessoa, e a gente falava bastante aqui de que a pessoa ela pode ter uma vida normal, enfim, seguir com seus planos de vida, mas eu acho que no momento do diagnóstico passa uma sensação de que alguma coisa ruim, de alguma coisa grave vai acontecer. Existe algum tipo de acompanhamento, acolhimento nesse sentido mais emocional no momento, do diagnóstico? Quando o paciente recebe a notícia que ele porta HIV.
Então, cada ser humano, ele é único, né? E junto com ele vem todos os seus contextos de vida, né? Quais suas histórias, o que ele sabe do HIV, o que ele já viu do HIV. Então, hoje, cada vez mais comum as pessoas receberem esse diagnóstico com um pouco mais de tranquilidade, quando ele tem o acesso à informação de que existe tratamento que ele vai ficar bem. Obviamente, a gente receber um diagnóstico de uma doença que você, de um vírus que vai ficar com você para o resto da vida e que você sabe que você vai tratar, não é uma notícia confortável. E os profissionais de saúde devem sim, e a gente faz esse acolhimento, né? Aqui no CEDIP a gente tem disponível o psicólogo para as pacientes que querem estar fazendo, que o psicólogo, na verdade, faz esse trabalho de aceitação de diagnóstico quando o paciente tem essa dificuldade. Como eu te falei, tem pacientes que elaboram muito bem essa ideia, assumem muito bem o tratamento. Claro, é um momento que a pessoa recebe um impacto, ela tem que rever muitas vezes alguns conceitos internos que ela tem em relação ao HIV. Depende muito do que ela tem de história sobre isso, mas cada vez mais, com todo o acesso que tem hoje em dia, as pessoas conseguem também procurar mais informações. Tem muitas pessoas que fazem depoimento em rede social, falando do diagnóstico, como ele aconteceu, como ela superou. A gente tem o grupo de apoio de pacientes que se reúnem aqui, discutem também sobre suas situações, um apoia o outro, um vivencia a história do outro e traz as questões para si também, né? Então, todo esse apoio ele é dispensado aqui no CEDIP. Então, a pessoa pode contar, né, com a ajuda dos profissionais, psicólogos, com o grupo de apoio de paciente, para enfrentar aí os desafios da vida, que já não são poucos. E aí, quando você recebe, de repente, um diagnóstico de qualquer doença que seja, mas principalmente o HIV, que traz essa carga também de estigma, preconceito, a pessoa ter esse fortalecimento para ela fazer o seu tratamento. Lembrando que o HIV é uma doença. É um vírus, a pessoa não é obrigada a sair contando para todo mundo, né? Ela não tem essa obrigação. Todos devem ter a obrigação de se prevenir, dependente com quem seja. Então, é uma coisa também que as pessoas acham que todo quem tem vai sair contando, não é obrigatório contar. Existe todo um trabalho de sigilo e privacidade dos dados, né? Que esses dados são garantidos de não ser repassados para nenhuma outra pessoa que não seja para o paciente, para justamente esse paciente se sentir seguro em realizar o tratamento dele no serviço.
Josiana, você pode comentar conosco alguns números em relação a quantos pacientes já foram acompanhados pelo CEDIP em relação ao HIV/AIDS?
Olha, o CEDIP hoje conta com um cadastro de aproximadamente 4.900 pacientes que já passaram por nós, que já fizeram acompanhamento ou que estão em acompanhamento. Só durante esse ano a gente teve mais de 250 prontuários abertos. Cascavel está com um perfil de cidade que tem recebido gente também de todo o Brasil, então a gente tem bastante pacientes que já vieram de tratamento de outros lugares. Casos novos foram notificados, 130 casos esse ano. O que a gente tem de positivo dos últimos anos para cá é que as pessoas têm chego cada vez mais precoce com o diagnóstico, então tendo aí a possibilidade de qualidade de vida, de queda de número de transmissão por não saber que tinha, né? O que a gente pode destacar como um ponto muito positivo, né, é a introdução das testagens rápidas a partir de 2008. Então, o teste rápido ele facilita o acesso ao diagnóstico e cada vez mais Cascavel tem avançado na oferta. Então, todas as unidades de saúde hoje têm disponível teste rápido. O teste rápido também, principalmente em gestantes, tem auxiliado muito no diagnóstico precoce, tanto da gestante do parceiro, evitando então a transmissão vertical para o bebê, que o HIV pode ser transmitido de mãe para filho. Ontem mesmo a gente recebeu em Brasília uma certificação de eliminação do HIV da transmissão vertical, considerando os últimos anos de acompanhamento. E claro que a gente tem que, é um trabalho diário e contínuo para a gente também continuar não tendo casos de transmissão vertical do HIV. Então, basicamente, são esses dados que a gente tem, né, de casos. Dizer que Cascavel, infelizmente, tem uma incidência alta comparada ao Brasil. O Brasil, em média, notifica 17 casos para cada 100 mil habitantes. Cascavel está acima de 20 casos para cada 100 mil habitantes. Então, é importante esses espaços que vocês abrem para a gente falar sobre isso, trazer essa informação, para que cada vez mais pessoas pensem sobre prevenção do HIV. E principalmente a sua prevenção, porque às vezes a gente só pensa no outro, que o outro isso, o outro aquilo. Mas e eu? Tenho usado camisinha, tenho feito meus exames, tenho pedido para minha parceria sexual fazer exames, seja fixa, seja eventual, né? Porque às vezes as pessoas falam: ah, mas eu não tenho risco, eu só transo com quem eu conheço. Quem você conhece já fez o exame alguma vez? Você tem feito seu exame? Então, isso é prevenção. Não existe outra forma de prevenção. As outras formas é tudo mito e fantasias das nossas cabeças. Prevenção é uso de camisinha, testagem com frequência. E se tiver diagnóstico, fazer o tratamento, seja de HIV, seja de qualquer IST, né?
Muito bem, Josana, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. E só para reforçar, passe para nós o endereço e telefone do SEDIP para caso as pessoas que estão nos acompanhando tenham dúvidas, queiram saber mais sobre o trabalho do SEDIP.
Então, quem quiser estar tá vindo no SEDIP fazer testagem ou na unidade de saúde mais próximo, o SEDIP fica aqui na rua Cuiabá 2340. Nosso atendimento é das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Lembrando que agora vai ter os recessos de Natal, né? E Instagram do SEDIP, sedip.cascavel. Chama no direct, a gente responde as dúvidas. Também tem o WhatsApp 991476583. E o telefone fixo, que é o 3902-1241 ou 3902-1722.
Josana, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a vocês, um abraço.